Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega pro Elliott, pra endzone, touchdown! Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time da América, do time mais sofrido e mais amado do Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platt. Tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil. E dessa vez um podcast feliz, a gente descansou na última semana. E agora a gente vem depois de uma vitória bem convincente contra o Giants, o Diego. Ou pra você foi tudo mais ou menos?
Fala, galera. Fala, Platt. Olha, sinceramente, o placar não diz o que foi o jogo. O placar pode ter parecido algo muito tranquilo, mas o jogo não foi nada tranquilo e eu acho que a gente vale muito o discurso do Jason Garrett no final da partida, quando ele disse que nós mesmos nos machucamos, não foi o adversário que proporcionou alguma dificuldade para Dallas, foi Dallas mesmo que boicotou o próprio jogo.
Pois é, né? O começo do jogo, acho que o Cowboys fez assim: vem Giants, ganha o jogo Giants. Ué, vocês não querem ganhar não? Então a gente vai ter que ganhar. E foi mais... Se você quer um resumo curto do jogo, foi mais ou menos isso. É, antes que vocês perguntem, cadê o Vinícius? Ele tá com um problema na garganta e não conseguiu gravar essa semana. Acho que é a primeira vez que ele desfalca, assim, por questões de saúde e tal. Então, quem puder deixar uma mensagem aqui nos comentários do podcast, desejando melhoras, acho que ele vai ficar feliz aí ouvindo a gente. Mas falando sobre o jogo, né? A gente viu o Cowboys começando o jogo muito mal. Como a gente acabou de falar, o Cowboys começou o jogo com uma interceptação do Dak. E logo de cara a gente viu o Giants começando o jogo a campanha deles na linha de 10 jardas praticamente. E podendo ter e começaria com a bola no segundo tempo, né? Então a gente já pensou, caramba, o que aconteceu com o Cowboys, né? Como que a situação mudou de uma hora para outra? O Giants, pelo menos no primeiro quarto, o Giants foi bem superior ao Cowboys. E o Cowboys só foi melhorar as coisas depois de um certo acontecimento, né, Diego?
Pois é, a gente começou muito mal a partida. E eu digo que começou ainda antes da interceptação, porque o primeiro retorno do kickoff de saída, o Tony Pollard cometeu um erro, a bola provavelmente fosse sair para a linha lateral e a gente fosse sair acho que 35 ou 40 jardas, agora não me lembro. Mas aí surgiu ele, né, o personagem da noite, o Gato Preto. E na hora que surgiu o Gato Preto, sinceramente, Platt, eu pensei, vai dar sorte esse Gato Preto, porque não é possível.
Pois é, né? O Gato foi o nome do jogo. O pessoal tá fazendo meme aí a semana inteira do Gato. E só pra falar do lance do Pollard, pra mim é uma situação até complicada, porque se ele não pega a bola ali, e a bola é viva, se o Giants pegar, o Giants começa com a posse de bola. E eu acho que o que ele tentou fazer foi uma jogada que o pessoal não sabe muito. Se ele bota um pé fora de campo e segura a bola, a bola é considerada como se tivesse saído pela linha lateral, porque ele pegou a bola fora de campo, entendeu? É a mesma coisa que se um jogador for fazer a recepção e tá com o pé fora e encosta na bola. Passa incompleto porque ele tá fora. E nesse caso é a mesma coisa, o Randall Cobb já fez isso na época do Packers. Eu lembro que o Ty Montgomery fez isso também na época do Packers, retornando o kickoff. Mas acabou que foi uma situação meio, o que eu faço, acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra. E o Gato Preto pra mim foi sensacional, ele virou o jogo, porque o ataque falando a verdade, o ataque do Giants naquela campanha tava acabando com a defesa do Cowboys. A defesa do Cowboys não tava sabendo como é que parava o ataque do Giants. Depois do Gato entrar e deixar o jogo parado uns 2 minutos, a gente conseguiu forçar um field goal. E logo depois, o placar chegou a ficar 12-3. E logo depois o Cowboys teve a campanha do touchdown do Blake Jarwin. E aí teve a interceptação e a gente conseguiu o field goal para virar o jogo antes do intervalo. Então o Gato mudou o cenário da partida, e justamente por causa disso, pela vantagem que o Cowboys conseguiu abrir depois do Gato aparecer em campo, aí que virou meme, que o Gato foi MVP do jogo, fazendo um monte de montagem com o Gato, tá? É uma coisa sensacional. E eu vi no Twitter do estádio do MetLife Stadium que o Gato tinha desaparecido, porque na filmagem você consegue ver que ele entrou em algum túnel de acesso do gramado, e os funcionários do estádio falaram que o Gato entrou debaixo de alguma estrutura da arquibancada e eles não tinham conseguido encontrar. Que eles estavam tentando encontrar o Gato para levar ele pro veterinário, cuidar dele, porque, coitado, ele tava muito assustado lá, né? Tinham 70 mil pessoas olhando para ele dentro do estádio, e mais a gravação, né? Quantas pessoas assistiram o Gato lá amedrontado, coitado. Mas pelo menos deu sorte pra gente. Espero que o Gato esteja bem cuidado, e que encontrem ele, tratem ele. Espero que o Cowboys trate ele também, porque merece, né? Com certeza merece. Mas falando em coisa boa, né? Se a gente falou do começo ruim, principalmente do ataque do Cowboys, a gente não pode falar o mesmo da defesa, né? Porque a gente viu a defesa jogando bem nos três setores, né? Praticamente todo o jogo, tirando uma jogada aqui e outra ali, a gente viu a linha defensiva pressionando o quarterback. O Saquon Barkley não conseguiu correr, foram 14 tentativas e 28 jardas na partida inteira. Ele só conseguiu em um screen pass, que ele conseguiu 65 jardas, se eu não me engano. Mas tirando aquela jogada, ele mal conseguiu avançar em campo. A gente viu a secundária muito bem, os linebackers muito bem, isso com a ausência do Leighton Van Der Esch. Diego, você acha que o Michael Bennett entrando em campo influenciou nisso? Ou você acha que a defesa foi melhor de uma forma geral? Foi pela fragilidade do adversário? Quais são os fatores para você que influenciaram nisso?
Olha, Plat, eu acho que tem um pouco do fator da fragilidade do adversário, mas a gente tem que considerar alguns outros fatores também concomitantes. Em primeiro lugar, o efeito Robert Quinn. Aí tu vai dizer, mas como assim o efeito Robert Quinn? O Robert Quinn não jogou tão bem como nas outras partidas. Mas espera ali. Quem jogou muito nessa partida foi o DeMarcus Lawrence. Justamente porque não estão mais conseguindo dobrar em todas os snaps a marcação em cima dele. Porque tem que marcar o Robert Quinn, que estava sendo o destaque da nossa defesa, pelo menos na parte do pass rush. E se a gente for notar, nessa partida a gente conseguiu 5 sacks para 39 jardas, né, de perda pro Giants, e teve um anulado ainda. E o Bennett também foi um efeito imediato, porque tanto pela ponta quanto pelo meio, o Dallas conseguiu pressionar muito o quarterback. E a partir de uma grande pressão da linha defensiva, tudo funciona melhor. O grupo de linebackers jogou uma partida espetacular. Vamos citar que o Sean Lee fez uma partida como há muito tempo não fazia. Uma partida, assim, de um jovem Sean Lee. O Jalen Smith talvez tenha feito a melhor partida dele no ano. Jogou muito bem também. E no terceiro nível, a gente pode dizer que o Jordan Lewis, que assumiu a titularidade, foi muito bem. Foi realmente muito bem. E ele está se tornando um jogador playmaker, enfim, um jogador interessante, um jogador que as jogadas caem para ele. O nosso free safety, o Xavier Woods, jogou muito bem, foi eleito o jogador defensivo da semana, né, da NFC. Que mais? O Byron Jones tem aquela recepção maravilhosa do Golden Tate, mas eu acho que é a única recepção que vai na direção dele. E se nós formos olhar os dois turnovers que o ataque proporcionou para o Giants, ou que o Giants, né, conseguiu junto com o Cowboys, nenhum deles gerou touchdown. Por sinal, o Giants foi 5 vezes para a Red Zone e somente uma vez conseguiu touchdown. Eu não sei se a gente vai conseguir isso contra adversários melhores. Um começo parecido com esse contra o Packers, por exemplo, a gente não conseguiu voltar para o jogo. Ficou uma pontuação muito elevada. Mas, sem dúvida alguma, a defesa conseguiu manter... A defesa e o Gato, né, conseguiram manter Dallas na partida, que se fosse depender exclusivamente do ataque, a gente estava com um podcast muito amargurado hoje.
Bom, você comentou do Jordan Lewis, né, e vendo ele, a gente sempre falava que a defesa faltava um playmaker, aquele cara aquele ball hawk, aquele cara que tinha instinto, que atacava a bola, que era mais agressivo. E para mim, o jogador de secundária que mais se aproxima disso é o Jordan Lewis. Porque ele é um cara que, pra mim, fede a turnover. O cara que consegue turnover. Quando você, no fumble que ele recuperou e retornou até o touchdown, na hora que o Daniel Jones sofre o fumble, ele tava 20 jardas de distância da bola. Você pode pegar o replay e ver. Ele tava a 20 jardas de distância. Ele deu um pique pra bola sobrar e ele conseguir pegar e retornar até a end zone. E a gente viu, aí isso aí é instinto. Não é qualquer jogador que vê a bola, porque a bola, acho que o jogador do Giants foi tentar pegar e ela sobrou e acabou escapando e sobrando pra ele. Mas não é um jogador que tá a 20 jardas de distância, vai correr assim, independente de ter capacidade ou não. O Jordan Lewis é um jogador que fez isso. A gente viu o Xavier Woods, que a interceptação dele foi realmente, você viu como é que ele foi atrás da bola, e era a marcação, o cornerback estava bem na jogada, e ele leu bem os olhos do Daniel Jones, conseguiu se antecipar na jogada. O fumble forçado do Xavier Woods também, maravilhoso. Então a gente viu que a nossa defesa tem umas peças que são mais agressivas, que conseguem forçar esses turnovers, e eu acho que foi uma soma de tudo, né? Shanley pareceu aquele Shanley de 2016, 2017, que realmente, como você falou, faz muito tempo que a gente não viu o Shanley desse jeito, e que grata surpresa que a gente viu o Shanley desse jeito, né? Muito bom a gente ver ele jogando assim. Espero que se mantenha, principalmente que a gente não sabe se o Leighton Van Der Esch vai perder mais algum jogo. Mas de qualquer forma, perdendo, se ele perder e o Shanley continuar jogando do jeito que tá, a gente não sente falta do Van Der Esch. Pra você ver como é que o Shanley tá jogando. Porque pra gente não sentir falta de um jogador como o Van Der Esch, é porque o reserva tá jogando muito bem, e foi o que o Shanley fez. Mas aí, a gente abordando todos os lados da defesa, né, como acabamos de falar, a gente pode citar também um lado que não foi tão bom assim, que foi o Special Teams, né? Porque o que a gente viu na partida? A gente viu o Chris Jones chutando o punch bem abaixo, acho que foram dois punts com a média de 40 jardas de distância do punch, né? Mas se você for pegar um punch bom assim, fica em torno de 50 jardas a média. Punch ótimo é de 60 jardas, mas eu acho que se você conseguir mais de 50 é bom. Ele conseguiu de 40. Os dois que ele conseguiu foram de 40 jardas. E o Brett Maher, né, apesar de vários ter acertado acho que 4 field goals, eu não vou saber o número exato. Ele errou um field goal também. Não foi um field goal fácil, mas também é um field goal errado. E para mim, principalmente, o maior problema dele foi em relação aos kickoffs, né? Porque acho que o Giants não teve nenhum touchback, nenhum kickoff que foi lá no fundo da end zone. Não sei como é que tava o vento, mas eu acho que não tava forte o suficiente para impedir que o kickoff fosse forte, chegasse na end zone. Porque todos os kickoffs que teve, a bola chegava na linha de 5, linha de 2 jardas, e o Giants retornava até a linha de 40, até a linha de 50. E assim, a gente dava muita margem pro Giants pontuar. Isso foi um ponto terrível. Quando a gente foi enfrentar o Vikings na semana que vem, quer dizer, nesse domingo, né? A gente não pode dar essa margem pro Vikings, que o Vikings tem um ataque muito melhor que o do Giants. Se a gente for deixar o Vikings numa situação de 2 a 3 first downs de pontuar, a gente vai perder o jogo. Diego, você concorda comigo? Ou você acha que foi só um acaso, estádio aberto e no AT&T com o estádio coberto a situação vai melhorar?
Olha, Plat, eu acho que o Special Teams foi muito mal. Ele foi mal em todos os aspectos. A gente teve erro de field goal, a gente não conseguiu bloquear a retorno de punt, também porque os punts foram ruins, então a gente tem erro em todos os aspectos. E tem também o fato de que o Brett Maher não conseguiu fazer um touchback. É o que eu não lembro de nenhum touchback. E assim, o Cody Latimore, tá, que foi quem retornou pro Giants, teve uma média de 30 jardas por retorno, média, 6 retornos de punt ou de kickoff que for, 30 de média, o mais longo de 50 jardas. Ele, que eu me lembro, ele colocou duas vezes o Giants no meio do campo contra nós. Uma delas resultou no touchdown. Quer dizer, isso é muita diferença. Contra um time bom, isso faz muita diferença. E se a gente for dizer, de repente o vento estava assim, o vento estava assado. Não, para onde o Maher chutou nesse jogo, a bola não chegou para touchback, em nenhum lado. Então, foi muito mal no Special Teams. Teve um momento do jogo, enquanto o Dallas ainda estava patinando, que a diferença era 3 pontos. Ao final, um pouquinho antes do final do primeiro tempo, e eu fiquei sempre pensando em outra partida que a gente perdeu também por 3 pontos num field goal errado, que foi justamente contra o Saints. Um field goal faz diferença, faz muita diferença, aliás. Um punt de 40 jardas, um punt de criança praticamente, faz muita diferença. Um jogador que retorne para o meio do campo e deixe só metade do campo para o adversário chegar na nossa end zone, faz muita diferença. Então, assim, ou foi uma conjugação de fatores, um pouco de frio, campo aberto, o que for, mas tem time que não vai perdoar isso de Dallas. E o brabo é assim, ó, ah, tudo bem, a gente tava mal no jogo, enfim, eventualmente o campo era aberto, o Giants estava mais acostumado, mas nós não conseguimos nada de retorno, nada, nada, absolutamente nada. Então, assim, ó, não é só defendendo. E, além disso, nossos special teams cometeu faltas. Tem uma falta do Matt Lillard, enfim, que é uma falta dele tirar o jogador de cima da pilha. 15 jardas, pô. A gente fez muita falta boba. Então, e o Special Teams também. Então eu vejo assim como uma péssima partida do Special Teams. Mais uma partida ruim do Special Teams. E eu não consigo ver essa unidade melhorando com o tempo nessa temporada.
Pois é, acho que o que você falou é muito importante em relação a se o vento pode ser desculpa para o Brett Maher não acertar o kickoff. E ao mesmo lado, ele teria que ajudar a gente. Não foi o que aconteceu. E não é como se o Aldrick Rose fosse o cara com a perna mais forte da NFL, porque ele errou o field goal curto. Acho que ele errou extra point, perdão. Errou extra point.
Na trave, né? Bateu na trave, eu acho.
Exatamente. Então, se você vê com um kicker que erra extra point também e consegue fazer o kickoff do jeito certo, por que o nosso não consegue? E o Brett Maher é um cara que tem perna pra chutar field goal longo. Então ele teria que ter perna também para chutar um kickoff no fundo da endzone. Então por que, que ele não conseguiu? Né? Então isso é uma coisa que tem que ser criticado. E eu acho que o técnico do Special Teams, para mim, é um cara que precisa ser criticado. Porque não é de hoje que o Special Teams tá mal. Não é de hoje. Ele realmente precisa melhorar, porque quantas vezes a gente já criticou os Special Teams aqui nessa temporada? Acho que em todos os jogos. Teve algum jogo que a gente falou, ah, o técnico, o time de especialistas foi bom. É Keith ou Quinn, o técnico de especialistas do Cowboys? E pra mim ele precisa ser criticado, porque desde a temporada passada que ele não vem bem, tá? Foi desde que o Rich Bisaccia não era um bom técnico de time de especialistas. E o O'Quinn pra mim é pior que ele. Que eu acho que o time regrediu. Eu não vejo melhora no time de especialistas, nem nenhuma das posições. O Chris Jones não melhorou, o Brett Maher é inconstante como sempre, e time de retornos terrível. E isso com o Tavon Austin, que é um baita retornador, Randall Cobb, que sabe retornar também, e olha a nossa situação. É difícil, realmente difícil. Mas só para citar o ataque que a gente não falou, a gente viu o Dak Prescott saindo d'água pro vinho, mas a gente viu o Cowboys usando muito... usando um playbook muito diferente do que a gente viu, principalmente nas derrotas, né? A gente viu pela primeira vez, acho que foi pela primeira vez, não sei se teve algum outro jogo que a gente viu, com o Tony Pollard e o Zeke alinhados no mesmo snap, que às vezes é o Zeke joga e vai descansar, entra o Pollard corre. Dessa vez não, eles colocaram os dois juntos e o Pollard correu na jogada. Então foram umas jogadas bem variadas, o Blake Jarwin foi acionado, anotou aquele touchdown bem bonito. Jason Witten sempre bem acionado contra o Giants. O Amari Cooper jogou, saiu, machucado, voltou. Teve boa participação. Michael Gallup. O que você achou do Kellen Moore nessa partida? Você gostou dele? Você tem críticas a fazer? Qual é a sua opinião sobre o jogo dele?
Olha, eu não tenho dúvida que o Kellen Moore foi ótimo na partida, tá? De bom para ótimo. Ele variou muito a jogada. Eu acho que foi a partida, eu não olhei o snapcount, mas uma das partidas que mais tempo o Pollard esteve em campo junto com o Ezekiel Elliott, mas também teve um bom tempo sozinho. E olha que o Ezekiel Elliott estava correndo muito bem, chegou um tempo até que eu achava que ele tinha que correr até mais, porque ele estava conseguindo bastante vantagem contra a linha defensiva do Giants, e olha que é uma linha defensiva boa. Eu já havia citado o Marco Colombo na semana passada, de novo a nossa linha ofensiva, embora duas faltas, se eu não estou enganado, que foram cometidas, a linha ofensiva não cedeu nenhum sec, foi bem de novo. Voltando só pro nosso querido Kellen Moore, de crítica tem uma jogada, acho que uma terceira pro gol, que eu não gostei muito, que foi uma chamada de corrida do Dak Prescott, e parece que aquele touchdown do camisa 3 do Michael Gallup, era uma chamada de corrida, né? E os jogadores do Dallas entenderam que houve um offside do Giants e que era uma jogada livre, e fizeram aquela jogada. Mas a jogada foi maravilhosa, e eu sinceramente não tinha notado isso, e olhando no replay também não percebo. Mas, salvo engano, era uma jogada que tinha sido desenhada para ser uma corrida, e houve um screen que eu achei muito bom também, numa situação de terceira longa, que talvez desse certo, deu certo uma vez até pro Giants. Então eu tenho pouca crítica ao Kellen Moore e muito mais elogio. Não é, Platt, nós estamos vendo um ataque que ano passado não fazia 20 pontos por partida. Não tinha média de 20 pontos. Acho que a média era de 17, 18. Nosso ataque dificilmente baixa de 30 pontos. Tá? E jogando mal. Jogando uma partida não tão mal. E jogando mal, não por, na minha opinião, não por culpa do coordenador ofensivo. Jogando mal pelo nível de execução de jogada. A gente foi muito displicente na partida. O Deck não fez a melhor partida dele. Perdeu algumas jogadas. Um touchdown talvez mais fácil para o Amari Cooper. O Amari Cooper dropou uma bola. O Randall Cobb dropou uma que acabou virando um fumble. Né? Na verdade, não dropou. Então, alguns detalhes, e até o nome do Cole Beasley foi muito lembrado nessa partida. Claro, o Randall Cobb não foi tão bem. Então, eu acho que o problema estava totalmente na execução e muito pouco o canhão tem que estar apontado para o lado do Kellen Moore.
Eu abri o snap count aqui só porque você perguntou em relação ao Tony Pollard. Ele teve 15 snaps no ataque. Isso só foi menos do que o jogo contra o Giants na primeira semana, que o Zeke não jogou tanto. Contra o Redskins na semana 2, o Miami Dolphins na semana 3, que aí teve aquele garbage time. E por incrível que pareça, contra o Eagles na última semana, antes da bye, que ele teve 20 snaps no ataque. Então eu jurava que tinha mais, mas de qualquer forma, os snaps que ele teve em campo, ele realmente entrou e jogou, né? Porque às vezes ele só entra e bloqueia. Nesse touchdown do Gallup que você falou, ele tava em campo. Tanto que ele ficou meio perdido na jogada, se você olhar, parece que foi realmente uma... Aí eles acharam que fosse uma free play, porque o Pollard ficou meio perdido na jogada, até ver que era realmente um passe, aí sobrou pro Gallup, e o Gallup ganhou aquele touchdown quase sozinho, né? Porque aquela jogada que ele fez ali, pra mim, foi surreal. Mas vamos fechar sobre o jogo aqui, né? Vamos falar dos pontos positivos e negativos. Diego, fala aí seu destaque e decepção.
Tá, o meu destaque bem óbvio, tá? Eu vou destacar o Xavier Woods. Numa semana que a gente tentou fazer uma troca por um safety, ele jogou muito bem. Ele jogou boa parte do jogo sem o seu companheiro ideal, o strong safety, o Jeff Heath, que acabou saindo da partida com um corte na perna, acho que levou 12 pontos. Ele jogou realmente muito bem. Ele já estava prometendo que ia fazer forçar aquele fumble. Na primeira ou na segunda partida ele forçou um fumble que acabou sendo recuperado pelo próprio ataque adversário. Ele, nesse jogo, ele tem interceptação, ele tem fumble forçado, ele foi realmente muito bem e ele é eu acho assim, um jogador que em franco crescimento, talvez da secundária, o jogador que mais cresce junto com o Jordan Lewis, tá, esse ano, né? Um jogador que se esperava um crescimento dele, mas eu não esperava um crescimento tão grande. O meu destaque vai para ele. E de ponto negativo, eu vou colocar o Randall Cobb. Eu não tô aqui a pedir de volta o nosso Cole Beasley, mas assim, o Randall Cobb não fez a melhor partida dele. Ele é um cara azarado, ele provavelmente tem o maior número de touchdowns que voltam por falta na liga. Eu não tenho esse dado, mas eu tô assim chutando. E pá, aquele fumble foi um fumble pra mim brabo, assim, um brabíssimo aquele fumble, ordinário, sei lá, um fumble de jogador ruim, sinceramente. E aquele momento é um momento que Dallas entrou numa descendente total na partida. E se não entra o gato preto, ai meu Deus, se não entra aquele gato preto. Esse pra mim é o positivo e negativo da partida.
Não tem como dizer que o gato não é o destaque, né? Que gato, que jogador. Mas deixando ele de lado pra falar de destaque, eu gostei muito do Jason Witten. Foi um cara muito seguro. Que a gente viu alguns jogos ele sofrendo fumble, jogo contra o Jets ele dropando, jogo que não apareceu muito, mas se eu não me engano ele foi o líder do time em recepções e eu acho que pra mim ele foi muito importante no jogo. Acho que foi um jogador que pra mim cresceu muito de produção aí nas últimas semanas e é um destaque positivo que quis fugir um pouco do óbvio, né? Eu posso falar o Xavier Woods, foi eleito o jogador defensivo da semana da NFC, posso falar o Sean Lee. Esses são, acho que pra mim fica fora, porque são nomes muito óbvios, por isso que eu falo do Sean Lee, que foi um jogador que pra mim jogou bem e não tá sendo tão badalado assim. E destaque negativo pra mim vai ser o Brett Maher, não pelos chutes, mas sim pelos kickoffs que foram bem ruins. E outra coisa que eu queria comentar antes de esquecer, eu achei a arbitragem do jogo muito ruim mesmo. Uma coisa pra mim que me incomodou, não tô falando só de falta contra o Cowboys não, porque...
Pois é, pros dois lados, né?
Teve uma interferência que eles deram no Amari Cooper que eu achei bem rigorosa. É como se o juiz fosse bem rigoroso, estivesse adotando esse mesmo critério o jogo todo, eu aceitaria aquela falta. Mas a gente já viu contatos bem maiores que aquilo não serem marcados, né, e contatos daquele jeito não serem marcados, e acabou sendo marcado, acho que ele marcou meio no grito, e o Cowboys ter tomado aquele monte de falta de 15 jardas, não daquele do Justin Martin ou do Robert Quinn, essas foram realmente, mas o Xavier Woods empurrou o Daniel Jones dentro de campo, e aí o Will Hernandez, esse cara, pelo amor de Deus, ele mais uns três jogadores do Giants vieram tirar satisfação com o Xavier Woods, começou a confusão, falta de quem? Xavier Woods. Outro caso também com o Will Hernandez, acho que foi com o DeMarcus Lawrence também, falta de 15 jardas pro DeMarcus Lawrence. E o Will Hernandez se safou sem nenhuma falta, impressionante. Pra mim isso, essa sequência foi terrível da arbitragem, terrível. Eu não acho que o Cowboys tenha vencido por erro de arbitragem, e se tivesse perdido não teria sido culpa de arbitragem, mas pra mim é necessário criticar eles aqui, porque pra mim não foi um bom jogo deles. Contra o Eagles eu acho que a gente nem comentou aqui, porque eu acho que foi um jogo ok, mas na segunda contra o Giants, pra mim, é sem comentários. Foi um jogo bem pra se esquecer deles. Mudando de assunto agora, já fechamos o jogo, podemos falar das notícias da semana. E a primeira delas saiu antes do jogo, né? Acho que saiu lá pra domingo, no começo da segunda. O New York Jets, ele pediu uma escolha de primeira rodada e o Zach Martin ou Tyron Smith pelo Jamal Adams na negociação. Parece que o Cowboys tinha oferecido uma escolha de primeira rodada e o Anthony Brown. Eu já tinha falado que o Cowboys tinha oferecido um jogador meio por reserva e acabou vazando que teria sido o Anthony Brown que o Cowboys tinha oferecido para a troca. Diego, você acha que, obviamente, o Cowboys recusou a troca pelo Zach Martin ou o Tyron Smith. Você teria aceitado? Você teria feito uma contraproposta? Ou você é aquele tipo de proposta que é tão absurda que não te dá nem vontade de negociar?
Essa proposta é indecente, né? Eu até tenho assim, ó, o Zach Martin, pra mim, salvo engano, né, é o início do Will McClain como um membro mais efetivo da escola dos drafts, né, e aquele draft ali a gente podia ter ficado com o Johnny Manziel, ou pra mim nunca houve essa possibilidade, mas enfim, é a lenda, é o mito, né. E o Zach Martin é um All-Pro maravilhoso, eu não trocaria ele de jeito nenhum, tá? No ano anterior a gente draftou também o Travis Frederick, mas eu gosto muito do draft de 2014, que eu acho que foi uma grande mudança de paradigma, né? Foi um grande paradigma para Dallas e dos drafts até esse ano, pelo menos, estavam muito bons. Fazer contraproposta com base nisso é praticamente impossível, porque tanto o Tyron como o Zach Martin são pilares, né, de Dallas, e Dallas tem todo esse histórico de entender que as linhas ganham as partidas, e então não tem de onde sequer pensar numa troca num jogador desse. E salvo engano, Dallas fez uma contraproposta envolvendo o Anthony Brown, até para colocar o Jets no lugar dele, né? O que está pensando de querer uma primeira, ainda mais um jogador tão aclamado pela NFL quanto seria ou o Zach Martin ou o Tyron Smith. E eu acho que Dallas assim fez a proposta e então tá, então deixamos. Eu acho que nem foi tão assim tão incisiva a parte final os momentos finais do deadline ali das trades, porque Dallas fez a proposta que podia fazer e não queria aumentar nada disso e entendia que o Jamal Adams seria uma adição, mas não que se não desse esse ano, então se tentaria numa outra oportunidade. Porque se a gente for ver as outras trocas que Dallas fez, a Mary Cooper e agora o Bennett e também o Robert Quinn, a gente não ficou sabendo de nada, Cláudio. A gente não ficou sabendo de uma conversa de absolutamente nada quando vê, pum, troca. E nesse aí foi uma novelinha, eu acho que a novela foi muito mais mídia do que propriamente algo que tenha acontecido da forma como a gente leu no Twitter e nas outras redes sociais.
Eu acho que o Jets mandou essa troca no vai que cola, e eu acho que esses jogadores, acho que o Cowboys tem alguns jogadores que pra mim são inegociáveis, né, que o Cowboys tem que montar o elenco em cima deles, que pra mim é o Dak, Zeke, Amari Cooper, esses três do ataque pra mim inegociáveis, na linha ofensiva são os três, Tyron Smith, Zach Martin, Travis Frederick, pra mim esse é o centro do ataque, esses seis jogadores não podem ser trocados de forma alguma. E da defesa, eu acho que fica entre o DeMarcus Lawrence, Van Der Esch e Jalen Smith. Eu acho que são esses que o Cowboys não pode pensar em trocar. São esses jogadores que eles chamam de cornerstone, né? Que é aquela, fazem parte da espinha dorsal do Cowboys. O Cowboys não pode trocar de jeito nenhum. Então, qualquer proposta que venha, eu não aceitaria.
E pelo visto o Gold também, né?
Quem?
Em Plat, pelo visto o Jeff Hitz também, né?
Ah, tá. Eu não tinha entendido. É, pelo visto ele também. Mas a menos que venha a proposta, sei lá, 4 escolhas de primeira rodada no Tyron Smith, aí, pô, aí você aceita, mas não é uma coisa, estou pensando em trocas realistas, assim, como essa que o Jets acabou de oferecer. Você não vai trocar, não tem como. Por mais que o Jamal Adams, se viesse, seria esse tipo de jogador para você formar, fazer parte da espinha dorsal do Cowboys, você não pode abrir mão de um jogador como o Tyron Smith, né? Então, acho que vai ser difícil o Cowboys abrir negociação por ele de novo. Até porque vai vir uma free agency aí, vai vir draft, Cowboys vai ter a escolha de primeira rodada de novo. Então eu acredito que vai ser muito difícil o Cowboys... Eu não sei se abrir negociação, talvez até abra de novo, mas eu acho que vai ser por um valor menor do que o que o Jets está pedindo agora. Porque o Jets tinha poder de barganha agora. Porque o jogador tem contrato ainda, o time tá mal, querendo ou não, com ou sem ele, e o Cowboys estava... Era a última oportunidade do time de conseguir um safety bom antes da temporada acabar. Então, o Jets tinha essa vantagem e agora não vai ter mais. Na free agency vai ser uma coisa com tudo mais calma. E acredito que o Cowboys, se o Cowboys for negociar de novo, talvez o valor seja mais baixo do que o que a gente viu circulando por aí. Mas, Diego, como o Vinícius não tá aqui, como é que a gente vai fazer com o Injury Report? Você quer falar os jogadores lesionados? Qual vai ser?
Quem sabe cada um fala de um time aí, Plat.
Você fala do Cowboys, então?
Bora.
Beleza.
A gente tem... Eu abri aqui o Injury Report. De mais relevante, Cameron Fleming não treinou novamente, né? E eu acho que ele tá fora dessa semana. Jeff Heath tem um corte profundo, né? Ele levou 12 pontos na perna. Olha, tão esperançosos que ele consiga retornar, mas eu, sinceramente, eu não... Eu particularmente, assim, acho... Meio problemático uma pessoa que leva os pontos. Agora, a medicina evoluiu bastante, né? Sei lá. O Leighton Vander Esch, ele treinou limitado, assim como o Tyler Smith, o Zach Martin, o Sean Lee, como sempre, né? E o Amari Cooper e o Leo Collins. Só que vários deles são da linha ofensiva e os linebackers, né? Que eu acho que vão estar presentes, tanto o Sean Lee quanto o Leighton Vander Esch. Eu acho que o Vander Esch, que esse negócio do pescoço, essa semana vai bem, vai evoluir. Eu tenho uma certa preocupação com o Amari Cooper, sinceramente. Eu acho que ele vai pro jogo, mas ele, Paty, é evidente que ele não tá 100%. E no jogo ali, ele chegou a sair por um período. De novo, o nosso maior astro, o Gato Preto, voltou. E minutos depois, o Amari Cooper retornou a campo. Ver como esse gato fez diferença na partida. E eu acho que a gente vai ter realmente de fora só o Cameron Fleming. Se não houver nenhuma modificação, a tendência de evolução geral desses outros jogadores, a gente tem o time titular completo, com a Mari Cooper um pouco fora, talvez o Jeff Heath fora, mas eu realmente não entendo dessa sutura, se é possível ou não o jogador jogar. Eu achava que não, mas pelo visto dá, e é isso.
Se eu fosse o Jerry Jones, eu catava esse gato até o fim do mundo, levava ele pra Dallas, fazia ele como mascote essa temporada, botava ele pra entrar em campo antes do jogo, fazia um monte de coisa com esse gato, porque... Cara, seria uma mídia muito boa, porque ele deu sorte pro Cowboys, foi demais. Eu não canso de falar desse gato, porque eu tenho um gato preto em casa também, e quando eu vi ele entrando, eu lembrei na hora do meu gato. Ah, cara, pra mim é demais. E só pra você falar dos lesionados do Cowboys, só pra falar dos lesionados do Vikings, tem três jogadores que não treinaram nessa quarta-feira, né? A gente tá gravando na noite de quarta, então não tem como saber dos outros dias. Foi o CJ Ham, fullback, o Ifeadi Odenigbo, defensive end. Perdão se eu não pronunciei certo, porque nome com raiz africana assim é difícil de pronunciar. E o Adam Thielen não treinou também, e esse disseram que é praticamente certeza que ele não joga. E que isso é muito bom pro Cowboys, que o Adam Thielen não joga. Ele já não vem jogando, acho que nas últimas semanas, e por conta disso o Vikings tem se apoiado muito no Stephon Diggs, no Kyle Rudolph, no Irv Smith, que é o tight end calor deles. O outro wide receiver calor é Johnson, mas de certa forma isso é uma coisa que... Óbvio que a gente não torce pro cara se lesionar, né, mas já que ele tá lesionado, a gente fica mais aliviado que ele não vá pro jogo. E acho que a gente já pode, com isso, abrir nosso... O que a gente espera do jogo contra o Vikings, né? Cowboys enfrentam o Minnesota Vikings no domingo, jogo às 10h15 da noite, no horário de Brasília, transmissão da ESPN, é o Sunday Night Football. E mais um jogo horário nobre, mais um jogo com transmissão da ESPN. E mais um jogo que não vai ser fácil. Porque o Vikings, ele tem um recorde melhor que o Cowboys, né? Se não me engano, eles estão 6-2. Então é um time 6-2 ou 6-3 agora. Então é um time tão forte quanto o Cowboys, pelo menos se você analisar o recorde. E um time que tem muitas peças boas aí, apesar da derrota na última semana pro Kansas City Chiefs. É um time que, pelo menos do lado ofensivo, é um time que se mostrou muito forte. O Dalvin Cook é o líder em jardas terrestres da NFL. É um jogador que, apesar do histórico de lesões esse ano, ele tá voando. Como a gente falou dos wide receivers, o ataque aéreo tá muito bom. O Kirk Cousins, ele tem seus altos e baixos, só que ele tá numa... Os jogos recentes deles foram jogos bons, jogos com bastante jardas aéreas, bastante passes para touchdown. E do lado da defesa, a gente vê uma defesa muito forte, principalmente para mim na secundária, né? O Harrison Smith, o Xavier Rhodes, Trey Waynes, para mim são jogadores que o Cowboys vai ter que
prestar muita atenção.
Diego, vamos começar pelo que a gente sempre começa, que é em relação ao deck e todo o jogo aéreo do Cowboys. Isso inclui a Mari Cooper, considerando ele saudável, contra a secundária do Vikings. Quem leva vantagem? Você acha que o Cowboys leva vantagem nessa situação? Você acha que é empate? Ou você acha que pela secundária do Vikings eles levam vantagem?
Eu gostaria de colocar o fator local também como importante nisso. Eu acho que o Dallas leva alguma vantagem, embora eles tenham uma secundária muito boa, porque a nossa linha ofensiva está conseguindo segurar a linha defensiva deles e vai abrir espaço para o Dak. Eles têm dois defensive ends muito bons, que estão fazendo um ano muito bom, que podem gerar alguma pressão. Uma dupla, né? Excelente, mas eu acho ainda assim a nossa linha ofensiva vai segurar e a gente vai, com isso, conseguir alguma vantagem lá na frente, porque em casa, esses jogadores, tanto o Amari Cooper quanto o Randall Cobb e o Michael Gallup, que agora está perfeitamente recuperado, eles são muito bons, eles são um trio excelente. E eu duvido que o Dak faça mais uma partida boa, mas abaixo da média, que a média dele tem sido uma média altíssima, né? Eu não acho que ele tenha jogado mal, só acho que ele não foi como eu estava jogando nos últimos dias. E lembrando que o Vikings, de certa forma, é uma equipe bastante oscilante, que nem é o Dallas. E não tem ido bem fora de casa. Eu acho que isso vai ser decisivo em relação à secundária. E espero que a gente entre um pouco mais ligado e que nosso ataque aéreo se sobreponha. Vejo uma leve vantagem do Dallas nesse sentido.
Bom, como o Vinícius não está aqui, acho que eu posso falar em relação ao jogo terrestre do Cowboys e a linha defensiva do Vikings. Com certeza não é um jogo fácil, porque, como a gente falou, o Vikings é um time bem forte. Se a gente pegar a linha defensiva do Vikings, eles estão cedendo, em média, são 96 jardas terrestres por jogo. É a nona melhor da liga, e uma média de 4,3 jardas por corrida. É uma média assim, tá na parte de cima da liga em relação à linha defensiva. Então é uma situação complicada em relação ao jogo terrestre. Vamos ver como é que o Cowboys vai lidar com isso. Eu acho que o Cowboys tem vantagem, não pelo Zeke por si só, mas pela linha ofensiva, que está completa e está jogando muito bem. Connor Williams, a gente não mencionou contra o Giants, mas ele teve um bom jogo, que realmente ele era o elo fraco da linha ofensiva e ele está bem. Então acho que isso proporciona corridas melhores. A gente viu o Zeke correndo muito bem contra o Giants. Então a gente tem a linha ofensiva muito boa. O Zeke, que é um dos melhores running backs da NFL, se não for o melhor, mas eu não vou abrir margem para discutir algo aqui, não é um assunto que interessa agora. E a gente tem o Tony Pollard também, que é um jogador que pode fazer corridas diferentes. E a gente tem o Kellen Moore chamando jogadas mais diferenciadas. Então, se a gente somar todos esses fatores, para mim é difícil você encontrar uma linha defensiva, um front seven, que consiga parar o ataque terrestre do Cowboys. O Eagles, com a melhor defesa contra o ataque terrestre da NFL, tomou um pau da gente na última semana antes da bye. Então, se a gente leva isso em consideração, o Vikings tem um front seven pior que o do Eagles, por que o Cowboys não levaria vantagem, né? Então, eu acho que o Cowboys vai ter vantagem nesse quesito, independente do time aí, hein? A menos que seja um time muito forte, uma defesa que tá voando em campo, muito agressiva, com uma linha defensiva muito forte, aí eu posso falar, sei lá, o 49ers, o New England Patriots, talvez seja, mas mesmo assim, né, mesmo assim a gente vê a nossa linha, nosso jogo corrido como uma das grandes armas da NFL e muito difícil de serem paradas. E isso sem mencionar que o Dak também pode correr. Então, mais uma coisa para a defesa adversária se preocupar. É, mas falando agora ao contrário, do outro lado da bola. A nossa defesa contra o ataque do Vikings. Em relação ao ataque corrido deles, o Dalvin Cook. E tem até o Madison, o Abdullah chegou a correr na última partida. Em relação a ele, você acha que a nossa linha defensiva vai ter o mesmo retrospecto contra o Saquon, que teve contra o Saquon Barkley? Ou você acha que vai ser um jogo mais pro lado do que a gente teve contra o Packers, com Aaron Jones voando em campo?
Também, levando em consideração puramente o Cook, Dalvin Cook, ele é o líder, né, de jardas da liga. Ele tem 123 jardas mais do que o nosso Ezekiel Elliott. Claro que o Ezekiel Elliott começou os três primeiros jogos, principalmente embaixo, vindo do holdout. Mas o Dalvin Cook tem 894 jardas, isso é muita coisa. Mais do que isso, tem dois dados aqui bastante importantes. Ele tem duas jogadas de mais de 40 jardas. E isso machuca bastante uma defesa. Pelo menos 6 jogadas de mais de 20 jardas. Então ele é um jogador que esse ano está muito bem e ele é uma grande base do ataque. Agora, ao mesmo tempo, se a gente for olhar, o ataque está sendo um pouco unidirecional, porque sem o Thielen, só com o Stefon Diggs como grande arma, o resto não está aparecendo muito, como fala dos wide receivers. É possível a gente fazer um jogo no estilo que a gente fez contra o Giants, né, de fazer um jogo para parar ou minimizar o Dalvin Cook. Eu tinha uma previsão um pouco negativa contra o Saquon Barkley, mas a gente foi muito bem. Eu espero uma relativa vantagem do Dalvin Cook, por ele ser um grande jogador e estar numa fase maravilhosa, melhor do que é hoje em dia o Saquon Barkley. Até o Barkley pode ser um jogador, pode vir a ser um jogador melhor, pode ter uma carreira melhor, mas nesse momento, eu pergunto assim, se fosse no Fantasy, pego quem? Ah, eu pego o Cook. Hoje eu gostaria de ter o Cook no meu time e não o Barkley. Acho que o Cook faz mais pontos, gera mais problema para a defesa adversária. Então a gente tem que fazer um jogo voltado para ele e acho que ele leva uma pequena vantagem, ainda que volte o Van der Esch, enfim, porque eu ainda sou um pouco reticente com a nossa defesa contra o jogo corrido, que ela não vem apresentando bons jogos aí. Só volto a dizer que, eventualmente, o ataque unidimensional possa ser um benefício para a gente segurar ele para um jogo de não tantas jardas ou não tantos touchdowns.
Pois é, eu acho que o Cowboys tem que pegar muito em conta pra ver em relação ao que o Chicago Bears fez com o Dalvin Cook na partida que teve no semana 4, semana 5, que o Dalvin Cook foi completamente anulado naquela partida. A partida foi horrível, foi, sei lá, 16-10, 16-12, foi alguma coisa assim pro Bears, mas o jogo, o ataque do Vikings foi completamente anulado naquela partida e isso se dá em conta principalmente da atuação da linha defensiva deles contra o Dalvin Cook. A linha ofensiva do Vikings é uma linha ofensiva boa, melhorou de uns anos para cá, mas ainda assim eu acho que dá para o Cowboys minimizar o impacto do Cook. Eu acho muito difícil o Cowboys anular, igual fez com o Saquon Barkley, anular para menos de 30 jardas. Mas eu acho que segurar ele para menos de 80 jardas, assim, eu acho que é capaz. E agora falando sobre o ataque aéreo do Vikings, eu não sei, eu daria vantagem pro Vikings se o Adam Thielen estivesse jogando, porque eu acho que seriam muitos nomes de impacto e nossa defesa não tem tantos nomes assim para conseguir parar o ataque aéreo do Vikings. Mas sem o Adam Thielen, só com o Stefon Diggs ali de grande arma entre os wide receivers, o Kyle Rudolph não tá em grande fase, o Irv Smith é bem irregular, né, um calouro. Então eu acho que eu daria um empate nessa situação, porque a secundária do Cowboys ainda tendo alguns problemas, principalmente pelo lado do Shidobe Awuzie, Byron Jones também, eu acho que dá pra jogar melhor, não é como se ele estivesse jogando mal, mas também não tá jogando aquele absurdo que tava jogando na temporada passada, por exemplo. Então acredito que vai ser um confronto equilibrado. E o Kirk Cousins, né, como a gente estava falando, acho que o segredo pra gente é pressionar ele, porque é um jogador que gosta de sofrer turnovers, gosta de lançar em profundidade, então é uma coisa que a nossa secundária tem que ficar esperta. Principalmente se o Jeff Heath não jogar, o Darion Thompson vai jogar, né? Então vai ser mais uma situação que o Cousins pode aproveitar. Então vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Mas eu espero que a nossa linha defensiva pressione muito o Kirk Cousins, do mesmo jeito que a gente viu em relação ao Daniel Jones. Robert Quinn jogando muito bem, DeMarcus Lawrence, Michael Bennett. Então, acho que a gente conseguindo pressionar o Kirk Cousins é meio caminho andado. E vamos fechar falando dos special teams, né? É até difícil falar, mas... Diego, você vê alguma... Deixa eu fazer a pergunta que eu fiz nas últimas semanas. O que o special teams do Cowboys precisa fazer para jogar melhor que o do Vikings na partida?
De repente entregar uma água premiada pro ataque, pro special teams do Vikings, alguma coisa assim, porque tá braba a coisa.
Não deixar eles entrarem em campo, né?
Mas é por aí. Ou, olha, um pouco o efeito gato preto, né? Um gato preto na hora do special teams, de repente faça alguma diferença para nós. Eu tenho a impressão assim, ó, o Dan Bailey é o nosso ex-jogador, né? Maior kicker da história de Dallas. Depois de um primeiro ano não tão bom, até poderia dizer ruim, né? No ano que a gente dispensou ele com o Vikings, esse ano ele tá, eu acho que ele tá melhor que o Brett Maher. Se eu não tô enganado, ele tá 15-13 e errou 2 extra points. Se a gente for ver, embora o Brett Maher tenha os recordes, né, enfim, da liga, dos 63 jardas, eu tenho uma série de erros e tem um jogo que a gente perdeu por conta de erro de field goal. Então, sem dúvida alguma, o nosso conjunto, e não é só o Brett Maher, é todo os retornadores e assim por diante, o nosso special team. Eu não consigo ver nenhum time que seja pior do que o nosso nesse aspecto. Eu até não conheço profundamente o special team do Vikings, mas eu fico sempre imaginando assim, ó, se não fizer a bobagem, é melhor do que o do Dallas.
Pois é, acho que a gente esperar uma grande atuação do nosso special teams talvez seja até demais. Mas esperar o básico, né? Que, pelo menos, o que é o básico? Um Panther jogando um jogo razoável, uma média razoável de jardas por chute. Brett Maher acertando field goals de abaixo de 50 jardas, praticamente automático. Acima de 50, a gente abre margem para algum tipo de erro, de cair um percentual de acerto, obviamente. E principalmente no kickoff, ele não permitindo retorno. Que isso é uma coisa inadmissível, a gente não pode permitir retorno de jeito nenhum, porque a gente vai dar muita margem para o ataque do Vikings. Como a gente falou, se é difícil para o Cowboys, a defesa parar toda hora, evitar que um ataque conquiste 2-3 first downs por campanha, e se a gente fizer isso contra um Vikings que vai começar no meio do campo, ele vai pontuar sempre, vai continuar fazendo field goal, e isso vai abrir margem para eles ganharem a partida. Contra um time do Vikings, que é um time bem equilibrado, um time bem forte, a gente não pode abrir margem para erro pequeno desse jeito, porque a gente já não vai ter vantagem de bom retorno. Vamos começar por aí. Então a gente não pode permitir essa mesma vantagem do outro lado, né? Então acho que isso pode decidir o jogo, é uma coisa importantíssima. Então é uma coisa para realmente a gente ficar de olho. Vamos fechar agora falando do bowl de palpite. Dessa vez eu não esqueci, ó. Vocês me cobraram nos últimos podcasts, dessa vez não esqueci. Diego, fala aí sua bold e seu palpite.
Eu vou olhar pro lado ofensivo nessa semana, tá, Plat? Vou o seguinte, ó, a bold são 7 touchdowns do Dak Prescott. Corrido ou passe, tá certo? 6 passes e um corrido dele, ponto. E o placar é... placar gigantesco, 51-42, tá? Um jogo, assim, um tiroteio mesmo. Mas com o Deck batendo todos os recordes dele de passe, de jardas, de jogo corrido, de tudo e número de touchdown.
Ousado, hein? Ousado. Gostei. Eu vou falar um placar apertado. Pra mim vai ser 23-18. Vai ser um placar bem até incomum, mas vai ser um placar apertado. Minha bold, eu vou falar que Tavon Austin vai retornar pra touchdown. Possivelmente um punch, mas eu... como... um retorno já é uma bold, eu abro margem para um punch ou um kickoff. Acho que ele não retorna kickoff, né? Então possivelmente vai ser um punch. Eu acho que isso já é um bom retorno. Já é um bom retorno. É um bom retorno e uma boa bold. Acho que é isso. Você quer falar alguma coisa? Relembrar algum jogo aí antigo contra o Vikings?
Olha, Plat, a gente não pode esquecer o dia 28 de dezembro de 1975, segundos finais do um jogo. De playoff, e que eu acho que faltavam 6 segundos, algo do gênero, que o nosso Captain Comeback, o Roger Staubach, lançou a bola, fechou os olhos, rezou uma Ave Maria, lançou e o Drew Pearson fez o touchdown, completou a jogada, que até hoje o Vikings reclama de offensive pass interference, que não foi, isso já foi bem explicado que não foi, e até acho que ele ia jogado uma laranja dentro do campo naquele momento, que parece uma flagzinha, mas não é, é uma flanela, né, mas não é. E esse jogo é um jogo histórico, é o Hail Mary, né, para quem não sabe, a história do Hail Mary começa aí. E esse é um jogo histórico, Dallas vence, vai até vence a partida seguinte também de playoff e perde o Super Bowl pro Pittsburgh Steelers, né, 21-17, se eu não estou enganado, né, naquele ano. Mas se alguém perguntar sobre o Hail Mary, o original é desse jogo.
É, falando dos jogos que eu vi, né, do Cowboys e Vikings, o último jogo entre as equipes foi em 2016, em Minnesota, já no estádio novo deles. Foi um jogo muito ruim, o Cowboys venceu, sei lá, 15-13, foi um jogo bem apertado. Os melhores momentos que eu lembro foi o Deck convertendo a terceira para 13, eu acho, correndo com a bola. E uma recepção longa demais do Dez Bryant, relembrando os bons momentos do wide receiver. O Cowboys jogou com um collar rush branco e o Vikings jogou com um collar rush deles roxo e amarelo. E não sei se foi um Thursday Night, eu acho que foi um Thursday Night ou um Monday Night. Foi um jogo em horário nobre, se eu não me engano.
Foi Thursday Night. Thursday Night.
Thursday Night. Foi logo depois do Thanksgiving. Isso eu tinha certeza. E o último jogo deles no AT&T, acho que foi em 2013. Foi um jogo que o Cowboys correu com a bola 9 vezes na partida inteira. Que foi uma coisa bizarra. Foi um dos anos mais bizarros pra mim, torcendo pro Cowboys, que o ataque era terrível. Era o Bill Callahan chamando as jogadas no ataque. Ele, inclusive, é o head coach interino do Redskins nesse momento e tá correndo bastante com a bola, mas naquela época ele não corria com a bola no Cowboys. E foi um jogo que o Romo virou no finalzinho. O kicker do Vikings, o Blair Walsh, errou um extra point na época que o extra point era curto. Foi aqui, eu acho, o único extra point assim, de 20 jardas naquela época que eu vi errando. Foi uma coisa inacreditável. E o Cowboys não corria com a bola e acabou que precisava de um touchdown no final para ganhar o jogo e ganhamos com um touchdown, acho que foi do Danny Harris, se eu não me engano. Mas foi uma daquelas viradas que me fizeram assim, me apaixonar pelo Romo, cara. Esse quarterback é demais. Mas é isso, foi um jogo que eu me lembro assim do...
Plat, só pra lembrar um aqui, ó, tá? Eu iria num jogo, eu acho que eu já contei aqui num Vikings e Cowboys, de 2010, aquele que foi nos playoffs, depois da gente ter vencido o Eagles, tá? A gente deu um vareio no Eagles e foi jogar contra o Minnesota, em Minnesota, né, no antigo estádio do Vikings, e a gente tomou uma saranda de bola. Aqui eu tô olhando, 34-3. Foi um horror. Ainda bem que eu não fui no jogo. Eu tava preparado pra ir nesse jogo. Eu tava nos Estados Unidos e eu não fui por um detalhe. Muito detalhe, assim. Tava muito esperançoso, por sinal. Eu acho que teve uns 50 sacks, mais ou menos, no Deck. No Romo, naquele jogo. Foi um jogo, assim, e muitas faltas também. Enfim, foi um jogo desastroso. E eu acho que foi uma das únicas vezes que o Brett Favre ganhou do Dallas. Só que não jogando pelo Green Bay, né? Que eu sabe, pelo Green Bay, ele nunca ganhou um jogo de playoff contra o Dallas. Foi ganhar jogando pelo Minnesota Vikings.
Esse é o tipo de jogo que a gente não vale a pena lembrar, né? Que não é tão bom assim lembrar.
Lembra de um aí, Plat, pra não ser o último, né? Da lembrança, senão vai dar um azar. Gato preto aí.
Nada, gato preto dá sorte. Agora gato preto é sorte. Mas o Brett Favre, acho que no Packers, ele não ganhava do Cowboys de jeito nenhum. O que o Aaron Rodgers é pra gente hoje, em relação a jogo de playoff, jogo em casa em Dallas, o Cowboys era pro Brett Favre e o Packers na década de 90, que eles não conseguiam ganhar do Cowboys. Então, meio que parece que o jogo virou, não é mesmo? Infelizmente. Mas, enfim, Cowboys e Vikings, 10:15 na ESPN, jogo no horário de Brasília. Sunday Night Football, jogo no AT&T, estádio lotado. Acompanha a gente lá no Twitter, no Instagram, Facebook, estamos em todas as redes sociais aí. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Agradeço mais um podcast aí que vocês ouviram. Tamo junto, valeu. E Go Cowboys!